Que a gente possa então mentalizar a figura dos nossos mentores espirituais, trazer ao campo dos sentimentos essa possibilidade de conexão com o grupo Rita de Cássia, com a espiritualidade que nos atende aqui, estabelecendo essa conexão mais fina com os ambientes espirituais da casa, através do qual nós acessamos recursos, apoios, intuições, inspirações com maior clareza. E que neste espírito, então, possamos nos abrir para o aprendizado, possamos nos conectar com o programa de hoje para aproveitarmos o máximo possível. Devidamente ligados a esse Wi-Fi espiritual, então, que possamos, nossa parte, iniciar o nosso estudo de hoje, com a graça de Deus.
Boa noite, sejam todos bem-vindos. Alegria estar aqui em mais uma terça-feira. A gente hoje está pegando a partir da pergunta número 76 do capítulo 1 dos Espíritos, que fala da origem e natureza dos Espíritos, mundo normal primitivo e forma e ubiquidade dos Espíritos.
Maravilha. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com o termo ubiquidade, para mim foi um negócio confuso.
Ficou isso em todos os lugares, né?
Exatamente. Pensar em ubiquidade é pensar se é possível estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. Eu confesso que essa reflexão, depois de termos assistido o filme Interestelar no ano passado, é uma reflexão que começou a ficar um pouco mais difícil na minha vida. Porque o filme Interestelar trabalha muito essa dimensão do espaço-tempo, configurou o meu entendimento sobre diversas coisas. Calçado na física moderna, né? É uma ficção científica, mas que não tem mentiras, não tem grandes invenções, apenas vários momentos assim, muito claros na construção. São liberdades poéticas.
Liberdades poéticas que eles buscaram fazer dentro do limite do possível.
Sim, bem lembrado. Assistir esse filme, estudar um pouco da relatividade, da física quântica, dessas possibilidades modernas, e costurar com a doutrina espírita, me fez revisitar essa ideia da ubiquidade de formas bem diferentes também. E pensando no desafio, né, que é a gente olhar para essas questões que Kardec traz nesse capítulo 1 da segunda parte, para esse olhar mais moderno. A gente tem algumas pontes, obviamente, eu me comprometo aqui com você de não trazer nenhuma integral, nenhuma derivada, nenhum conceito profundo de física e nenhuma conta de cálculo avançado, embora a gente fique tentado lá. Mas dentro desse movimento, eu acho que é importante, muito interessante, a gente começar a pensar essa questão da ubiquidade, talvez nos pensando na dimensão dimensionalidade. O que a gente se significa, a gente tenta pensar os espíritos muito dentro desse campo do espaço e tempo, muito dentro dessas quatro dimensões em que nós nos encontramos, através da qual nós nos significamos. O ser espiritual que o filme Interestelar nos traz, talvez seja um grande questionamento. E se a essência pensante, se a individualidade pensante estiver além dessas quatro dimensões? Se ela estiver habitando uma quinta dimensão, indo para esse exercício do espaço-tempo, como um exercício onde tudo acontece ao mesmo tempo, onde tudo se relaciona, passado, presente, futuro, onde é possível negociar interações do meu eu do futuro com o meu eu do passado,
esse diálogo constante.
é interessante a gente resgatar isso para pensarmos no Espiritismo, porque assim, a gente vê que ao longo da codificação, a preocupação muito grande de Kardec de entender como é que funciona o mundo espiritual, como é que funciona a erraticidade, como é que o espírito vivencia o tempo. Em todas essas chances, os espíritos sempre nos dizem que essa experiência, essa vivência, ela se faz de uma forma diferente, que o tempo não passa da mesma forma para os espíritos como passa para nós. As literaturas acessórias, subsidiárias de André Luiz, de Luiz Sérgio, então, que relatam sobre o funcionamento do mundo espiritual, das colônias espirituais, nos dão conta, muitas vezes, que 300, 400 anos para nós são um salto de segundos para alguns espíritos, enquanto milênios para outros. Então a gente percebe também nesse jogo que há uma relação, a própria forma como os espíritos percebem o tempo é uma forma variável. Então, a própria relação do espírito com a sua dimensão espiritual, ela varia conforme o grau de adiantamento espiritual.
Nessa dimensão do tempo é uma convenção que nós criamos para poder melhor nos orientarmos em relação ao Sol, em relação ao eixo da Terra e para a gente poder criar uma certa métrica, porque a gente já é bastante desorganizado. Se a gente não tivesse nenhuma métrica, a gente ia ser bem mais desorganizado. Imagina como é que a gente ia se referir, quanto que eu encontro alguém, quanto tempo demora a gestação. Então a gente, de uma certa forma, precisa de marcadores para a gente poder melhor, inclusive, se comunicar, beleza?
Até para entender a relação de causa e efeito.
Que a gente falou bastante no encontro passado, como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, no caso da criação, a causa primária de todas as coisas é Deus. Aqui na Terra, o tempo já é diferente do tempo de um satélite. Então, o GPS, que é baseado num satélite, precisa ser corrigido para que haja esse entendimento da informação enviada lá com a informação daqui, para que não haja um desencontro de informações. Então, na própria órbita da Terra, o tempo já não é mais o mesmo que a gente tem aqui na crosta.
O que a gente chama de um dia, né, para quem está em órbita do planeta, não tem 24 horas. Se a gente for considerar o dia, o encontro com o Sol e a noite, o distanciamento do Sol, quando está na face que não está sendo banhada pelo Sol, nesse movimento de órbita, os astronautas não passam 24 horas. Então, eles vivenciam vários dias para 24 horas. A gente vai começando a pensar nessas dimensões de tempo de formas muito diferentes. A gente imaginar que Newton liberado para subir desde o centro do Sol até a periferia do Sol leva alguns milhares de anos e que ele leva apenas 8 minutos para transitar de onde ele sai lá do Sol para chegar na Terra, é pensar que cada partícula luminosa que nós recebemos aqui, ela é contadora de uma história de milhares de anos. Pensar que essas sequências de tempo, elas assumem narrativas próprias, acho que a essência do tempo a gente não consegue apreender muito bem. Pensar que o tempo passa mais lentamente à medida que nós temos grandes massas de matéria, que ele é mais acelerado quando nós temos menos em relação com a matéria, faz a nossa cabeça explodir. Se nós tivermos dois irmãos gêmeos nascidos no mesmo horário, mandarmos um para o espaço, quando ele volta, ele fica mais longe do que o que ficou na Terra. Vamos lá, 20 segundos.
E o Interestelar, ele brinca muito justamente com isso. As diferentes órbitas, diferentes planetas, diferentes locais, você vai ter a contagem e a passagem do tempo em relação à Terra muito diferente.
Então, reparem, isso assim, para a gente passar na contagem do tempo como dias, mas assim, um dia de rotação da Terra é diferente do tempo de rotação de Saturno. Então, um dia em Saturno tem mais de 24 horas em relação à Terra. Imagina alguém que passou uma vida encarnada em Saturno ver contar a história de 100 anos dele. Ou seja, muito mais do que 100 anos na Terra. Talvez muito menos. Não sei quanto tempo dura um dia em Saturno em relação à Terra. A gente vem pensando como é que essas relações de espaço e tempo são relativas nesse jogo. Muito importante para a gente é a gente pensar na possibilidade de encadeamento dos eventos. A gente pensar que essa relação que a matéria nos oferece nos ajuda a fazermos um estudo especializado para nos conscientizarmos sobre o que nós fazemos e a consequência que o universo nos traz.
E a gente, enquanto matéria, também a percepção do tempo, quanto mais a gente envelhece, se a gente tem um ano para quem tem um ano, é 100% do tempo vivido. Né? Você com 50 anos, um ano representa uma parte muito menor. Né? Então, a percepção de que o tempo passa mais rápido é porque a tua base de vivência também é maior. Né? O teu registro já vivendo ou não.
Inclusive, essa tua colocação me fez lembrar o que eu estava pensando há pouquinho. Essa subjetividade da nossa percepção enquanto encarnado. Sim. Além dessa questão que foi muito bem colocada da idade cronológica que vai possibilitar uma visão diferente nossa em relação ao que está acontecendo à volta, dentro dessa mesma idade cronológica, eu ainda tenho a variação da percepção da passagem do tempo de acordo com como eu estou vivenciando as situações. Então, se eu estou numa situação, como a gente costuma dizer, agradável, nossa, o tempo passou muito rápido, o tempo voou. Às vezes eu estou numa situação que é ao mesmo tempo no relógio e está penosa, dolorida, triste, angustiante, e você fala, nossa, está parecendo uma eternidade. Então tem uma característica muito bacana da subjetividade a partir, inclusive, da própria experiência encarnada.
E aí, nesse cenário que Kardec não tinha acesso, é interessante a gente fazer algumas contas. Você vê que eu ouvi um físico falando, mas nunca tinha parado para pensar nisso. Se nós fôssemos capazes de acelerar um veículo próximo da velocidade da luz, nós atravessaríamos rapidamente no nosso tempo de vida, nós conseguiríamos atravessar o universo, mas jamais conseguiríamos retornar para contar a história. Porque teria se passado milhões de anos para quem ficou na Terra. Então, parece que é uma viagem num sentido só. Quantas nuances interessantes, quanto mais rápido a gente viaja, mais improvável é retornarmos nessa dimensão de espaço-tempo que a gente pensa, para a gente contar essa história.
Me lembrei também que a gente fez recentemente num grupo um estudo sobre o filme Lucy, e no filme Lucy ele usa esse artifício de acelerar um carro tantas vezes que você acelera, 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 como se ele desaparecesse. Então a gente vê que a velocidade faz com que a nossa percepção também mude. Então são tantos fatores que estão embutidos nessa conta que a gente fechar caso e dizer assim, é sempre assim, será sempre assim, a gente está se encapsulando e botando a gente mesmo dentro de uma caixinha que não nos permite enxergar outras possibilidades.
Dentro desse universo, a gente começa a perceber o seguinte: uma coisa é a operação sobre essa relação de espaço-tempo, essas quatro dimensões. A outra coisa é a existência para além dessas dimensões. O mundo material, ele está definido dentro dessas quatro dimensões e tem contexto de impermanência, de constante transformação, de mudança. Quanto mais livre das relações com a matéria estará o espírito, quanto mais desenvolvido moralmente ele seja, quanto menos apegado à matéria ele estiver, maior para a capacidade dele de se perceber como espírito. Então, esse é o ponto interessante que Kardec tem nessa base. Ele fala claramente da existência de dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, e da interrelação entre estes dois mundos. O Kardec mencionou, né, lá no início, quando ele falava dos princípios, como sendo a comunicabilidade entre os planos. O plano material, o tempo todo, interfere no mundo espiritual, e o mundo espiritual constantemente interfere no mundo material. Esses dois mundos dialogam. E nesse diálogo, quanto mais independentes moralmente somos, mais influência nós captamos do mundo material. Essa ideia de que a criação de Deus, ela se faz em duas vertentes. Uma vertente que é a espiritual, desconectada, que não pode nem atacar o corpo material, porque ela não está contraposta à matéria, e a espiritual. Como foi trazido aqui, né, para Kardec, esses espíritos são incorpóreos, eles não possuem corpo. Mas eles são compostos desta matéria-prima do universo. Nesse contexto, os Espíritos dizem para a gente o seguinte: há uma parte da criação que possui como atributo a capacidade inteligente. Esta parte compõe essa dimensão espiritual. E há uma parte da criação que se constitui de materialidade, de corporeidade, e que é desprovida da capacidade de inteligência. Esse é o mundo espiritual, o primeiro, material, o segundo. Para a gente poder ir pensando, né? E aí nós nos comunicamos e nós nos relacionamos através das nossas expressões neste dito mundo material. Esse entendimento parece abstrato, mas eu acho que ele é muito rico, porque ele nos ajuda a pensar, inclusive, que à medida que nós nos desenvolvemos, a nossa capacidade de intervir de forma mais eficaz, eficiente sobre o mundo material melhora. Então a gente vai ser mais assertivo, mais objetivo, a gente vai ter um campo de aplicação maior, e o contrário também se faz. À medida que eu sou pouco desenvolvido, conheço pouco das regras de funcionamento do universo, conheço pouco sobre mim mesmo, o meu raio de influência sobre esse mundo espiritual é pequeno, de curto alcance, limitado e muito provavelmente restringido por densidades muito grandes de matéria, onde o tempo passa mais devagar.
me fez pensar justamente nessa questão da matéria como muitas vezes um elemento que vai nos aproximar da densidade maior, por exemplo, uma velocidade mais lenta, enquanto a gente vai se libertando da matéria, a gente vai tendo uma possibilidade maior de, inclusive, transitar entre mundos, mas, sobretudo, se a gente raciocinar e perceber que, através do pensamento, a gente consegue efetivamente estar em vários lugares, por exemplo, ao mesmo tempo, a gente está criando e emanando e jogando essa energia para várias partes. Então, por exemplo, através de uma oração, eu poderia estar em vários locais. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente vai subindo para espíritos que são muito evoluídos, e a gente fala que esses espíritos conseguem estar em vários locais ao mesmo tempo, é porque você imaginar que uma emissão dele vai conseguir se espraiar de uma forma tamanha que ele vai atingir a muitos ao mesmo tempo. Então, será que a gente nesse momento não poderia estar em vários lugares? O nosso curso aqui agora, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, se a gente aqui consegue, através da tecnologia, tem várias casas, escritórios, carros, meios de transporte, e aqui no Rita, o que não dizer de espíritos que não têm essa restrição material, não precisam se carregar através da voz como a gente precisa. E olha quanta dificuldade hoje, só um parênteses, né? A gente está passando para fazer essa voz ser carregada. Mas quando a gente trabalha essa limitação de uma outra forma e ela já não mais existe, porque a gente está se comunicando através do pensamento, quão mais possível somos nós de estarmos em vários locais ao mesmo tempo? Então a gente pode começar a pensar por aí.
E aí a gente vai percebendo o seguinte: dentro desse movimento, à medida que nós nos desenvolvemos espiritualmente e nos distanciamos dessa dimensão de espaço-tempo, do mundo material, o nosso deslocamento, ele começa a se dar à velocidade do pensamento. Onde o nosso pensamento estiver é onde nós estaremos. Esse conceito que Kardec traz, ele é muito interessante. Porque o pensamento, ele é um atributo dessa capacidade inteligente. Então, se eu estou pensando em Marte, automaticamente eu estarei em Marte. Se eu estou pensando na Lua, eu estarei automaticamente na Lua. E eu só poderei ir a lugares que eu conheço. Esse é um outro detalhe interessante também. Mas a gente está limitado, porque nós estamos ancorados como espíritos aos nossos corpos físicos, aos nossos perispíritos, porque o nosso grau de desenvolvimento moral ainda é pequeno. Então, para nós realizarmos esses deslocamentos, não é só o pensamento. A gente vai ter que pegar uma nave e conduzir o nosso corpo. E aí vem o desafio. Vamos ter que saber a coordenada, mas a gente vai ter que ter capacidade de propulsão, tempo de vida, tudo isso para conseguir atingir este espaço. Então, no início da nossa jornada espiritual, nós estamos muito apelados a essa questão do deslocamento espacial no tempo. À medida que nós evoluímos, nós nos desprendemos dessas questões materiais, e o que é prevalecente neste contexto é o meu pensamento. Estarei onde o meu pensamento estiver.
Não é legal a gente poder pensar que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se libertando de, entre aspas, amarras que nos condicionam e exatamente nos impedem de estar circulando mais livremente?
Dentro desse cenário, tem umas questões interessantes também, porque assim, aí a gente começa a pensar até na própria relação com o tempo. Se eu estou preso naquilo que eu vivenciei lá numa situação traumática lá no passado, eu estou vivendo no passado. Se eu estou ansiosamente pensando naquilo que vai acontecer a partir do que estou vivenciando agora, estou preso no futuro. O futuro se torna o meu presente, o passado se torna o meu presente. E eu fico desconectado do que está acontecendo no futuro.
A gente, na semana passada, falou da história dos dois mestres budistas que os discípulos ficavam dizendo que achava que um era melhor que o outro. E aí a gente chegou à moral da história, que era: ele come quando come, anda quando anda, dorme quando dorme. Ou seja, essa dimensão presente, para a gente não estar encapsulado e estar revivendo o passado no presente, nem está desperdiçando o presente, olhando para o futuro e gastando a energia e a oportunidade que temos hoje, nesse momento.
Então, olha que riquezas surgem exatamente pelos avanços da psicologia, da física, da química, matemática, né, dos nossos modelos de entendimento da realidade. A gente começa a entender que, na realidade, essa fala de Kardec, ela não está tão distante, ela não é tão abstrata com relação ao que hoje a gente já consegue computar, o que a gente consegue pensar. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante que surge nessas questões de hoje é a gente pensar na diferença entre imortalidade e eternidade. Os espíritos têm início e não têm fim. E eu vou falar um negócio controverso aqui agora, assim como o elemento material. Tem início e não tem fim.
A diferença apenas é que o que está no campo do espiritual mantém a sua individualidade coesa. O que está definido no campo material está sempre sob constante transformação. É um processo de impermanência.
Uma reciclagem.
Há uma reciclagem, há uma transformação constante. A entidade espiritual, após a sua criação, seguiu num processo progressivo de ampliação do seu entendimento intelectual, da sua capacidade de intervenção no mundo. Ela vai ampliando o seu raio de atuação no universo. Ela jamais deixa de existir. Isso é ser imortal. E esse talvez seja um grande desafio para a gente, porque quando os Espíritos nos dizem que Deus criou desde sempre, quer dizer que em qualquer momento da observação da história do universo, Deus sempre esteve criando. Deus já existiu. Aí a gente diz assim: Deus não tem começo, Deus não tem fim, então ele é eterno. O ser eterno, por estar definido para além destas cinco dimensões, olha lá, eu estou trazendo outro dado. A gente está chamando de quinta dimensão, que é o mundo espiritual. Eu tenho quatro dimensões, que é o espaço-tempo, onde a matéria se caracteriza. Eu tenho uma sexta dimensão, que é a dimensão do sagrado, do divino, onde essa potência sagrada existe. Dentro desse espaço de existência do sagrado, o tempo não existe. A matéria não existe. Espírito não existe. Nós não conseguimos nos significar nesta sexta dimensão. Como ela engloba a tudo, então, nesse contexto, a gente consegue pensar aqueles princípios que a gente discutiu recentemente, da onipresença, onipotência, onisciência. Porque essa inteligência que está definida na sexta dimensão observa as outras cinco sob uma posição que não é possível para a gente. Então, por isso que ela pode tudo, ela sabe tudo, ela realiza tudo. Ela interfere sobre tudo. Não é que nós sejamos parte de Deus. Não é que ela seja parte de Deus. Não é que nós sejamos parte de Deus, mas nós somos ações de Deus. Essas cinco dimensões com que nós estamos nos significando, elas são secundárias. Elas surgem a partir da vontade que está se manifestando nessa sexta dimensão. A gente não sabe se é um velhinho barbado, a gente não sabe se é uma senhora idosa, se é um bebê, a gente não sabe se é um alienígena de duas cabeças. Aí aquela ideia de Deus como causa primária, como causa primeira. A gente entende que desta sexta dimensão vem um comando ordenador, criador de toda a realidade, que está o tempo todo em ação. Mas a gente não sabe prospectar quais são as características desta inteligência primeira. Então essa é a causa primária de todas as coisas. Não dá para prospectar antes.
Quando a gente começou a jogar a provocação de que poderia ser uma especulação, um programa de inteligência artificial que está se autoalimentando e está gerindo uma simulação, que aí é a história de Matrix, etc. Inclusive, houve filmes que trabalharam já essa questão. Então, poderia ser, para fora e além de tudo que a gente conhece, ter uma questão que está criando este universo. E aí lembrei quando o Guilherme falou da história do Men in Black, lembra da história do garoto jogando a bolinha, que o universo estaria contido ali dentro de uma bolinha de gude? Então, isso não é para dizer que sim nem que não. É apenas para a gente perceber que existe muito além do que a gente já conhece e que às vezes somos nós mesmos os fatores limitantes da nossa própria evolução enquanto conhecimento, e a partir do conhecimento que a gente gera, cria e prospecta, estamos fazendo uma prospecção constante de informações e a gente está pensando como poderia ser essa realidade. E aí a gente volta na conversa que a gente teve na semana passada, que o Guilherme brincou se a gente poderia discordar. E aí eu falei que não, que a gente não discorda, que está com o coração junto. Mas no fundo a gente está pensando a mesma coisa, que é o seguinte: é útil e interessante a gente fazer esse tipo de discussão que a gente está tendo agora, de prospecção mental, de brainstorming, de raciocínios, o nome que a gente quiser chamar, para a gente entender que algo além daquilo que a gente consegue perceber. Ao mesmo tempo, é necessário que a gente perceba também que há uma limitação até onde a gente pode ir. Então, se a gente não consegue ir adiante e além de certo ponto, para que que eu vou gastar energia e foco batendo nessa mesma tecla? Então, esse equilíbrio entre nem de mais nem de menos é o que a gente aqui nessa brincadeira que o Guilherme trouxe na semana passada, a gente está fazendo. A gente está pensando junto e raciocinando junto com vocês até onde a gente tem utilidade nesse pensamento sobre o que é Deus. E até onde a gente percebe que, como Jesus disse, vós sois deuses, poderemos também trabalhar esses deuses em nós. Ou seja, a centelha divina deste Pai que nos criou, que também talvez não queira que a gente passe a vida inteira olhando só para ele. Imagina se um pai fala: agora você fica aqui, meu filho, a vida inteira, e fica me adorando, e pensando como eu sou, e foca a sua vida em mim. Não. O pai cria para que o filho tenha o quê? A mãe cria para que a filha tenha o quê? Uma experiência própria e que nesse diálogo haja crescimento. Então também é de se imaginar que Deus não tem esse ego esperando que a gente fique ali o adorando o tempo inteiro, idolatrando-o e falando sobre ele. E que a gente utilize os recursos que ele investiu em nós e nos habilitou, nos capacitou para que a gente possa tornar-nos deuses co-criadores desse universo que ele nos oferta.
Eu acho que uma das grandes conclusões importantes para a gente nessa discussão, a nossa identidade espiritual, ela precede a nossa expressão material e sobrevive a ela. A nossa real natureza, o nosso mundo primitivo, como os espíritos colocam aqui para Kardec, é essencialmente o mundo espiritual. Embora, neste grau de inferioridade moral que nós temos, nós não consigamos perceber isso com clareza. Pouquíssimos de nós lembram das suas encarnações passadas. Pouquíssimos de nós sequer se dão conta que são espíritos imortais. Nós não lembramos do nosso último período em que estivemos em alguma colônia espiritual planejando a nossa reencarnação. Nós estamos absolutamente convictos que nós somos nós mesmos. Eu sou Guilherme Frenk, eu conto. Ah, mas o que era Guilherme Frenk antes de 1976? Nada. Muita gente diz que a gente era alguma coisa. Guilherme Frenk nasce, talvez alguns anos antes de 1976, como um projeto encarnatório que se concretiza em 1976 e que, se tudo der certo, vai estar rodando neste planeta durante 150 anos.
E além, porque pode sair a matéria, o pensamento e as ideias continuam circulando.
Mas essa que é a doideira. Dentro desse movimento, se eu conseguir aceitar que Guilherme Frenk é uma criação temporária, quando meu corpo tombar para um lado e o espírito desencarnar, automaticamente eu engaveto Guilherme Frenk e eu começo um novo.
Divaldo, né? Quem viu que o Divaldo desencarnou na semana passada? Cadê o projeto Divaldo? Esse acabou ou esse projeto continua rodando aqui com a gente? E o Divaldo ainda está rodando a versão Divaldo ou ele já foi para frente? A gente não sabe, né?
Se nós formos espíritos moralmente mais desenvolvidos, então logo nos vejamos desprendidos do corpo físico, desencarnados, a gente retoma a nossa plenitude de consciência espiritual e segue em frente. Se a gente não conseguir esse grau de desenvolvimento, a gente ainda vai ficar lá no mundo espiritual pensando nos bens que a gente achou, no bem-estar da esposa, do filho, no carro, e agora quem vai pagar aquele boleto que ficou atrasado. A gente vai ficar com as preocupações da relação aqui, ou seja, o Guilherme Franco continua. Até ele consegue se desprender desse olhar humano, desse olhar desta experiência. Pensar nisso é começarmos a nos educar para sermos efetivamente espíritos ora encarnados. Talvez possa trazer uma metáfora que ajude a gente nessa reflexão. Quando eu estou no trabalho, eu visto a minha camisa de analista de sistemas. Quando eu estou no centro espírita, eu visto a minha camisa de palestrante, de mediador de curso espírita. Lugar, específico, alguns transitos. Se eu trouxer do trabalho na casa, os problemas, como é que eu vou executar o meu programa de seis deficiências? Aí estou aqui fazendo palestra pensando, caramba, mas eu tinha que ter acertado aquela linha de código que está dando bug, eu vou ter que correr na hora de manhã para fazer, para acertar. Minha capacidade mental não é tão grande para processar duas coisas ao mesmo tempo, e a palestra fica aquém, porque eu estou apegado na minha figura que eu exercitei até as 16h30, quando eu saí para cá. Percebe a metáfora?
Olha só, você usou a dimensão tempo. Então a gente usou o tempo como um delimitante, um delineador de até quando eu me comporto de uma certa maneira. Se a gente pensar que a matéria também pode ser, do ponto de vista de um corpo, enquanto estamos encarnados, comportamos-nos de acordo com aquela personalidade, no momento que a gente deixa de viver aquela personalidade, porque aquele corpo já não existe, eu devo continuar me comportando como aquele corpo, que me trazia inclusive limitações, ou eu me percebo espírito novamente e me abro para a possibilidade de agir, pensar, ser, que não está preso àquela personalidade, e eu trabalho a minha individualidade, que é o que tinha antes e o que vai continuar. Então, esse posicionamento nosso nos ajuda, inclusive, a gente melhor trabalhar enquanto encarnado, enquanto personalidade, sabendo que esse dia chegará, que esse corpo deixará de existir e que nós precisaremos, como diz, né, do pó vieste ao pó voltarás, entender que essa matéria, como o Guilherme estava trazendo há pouco, ela inclusive continua sendo, só que ela já não continua sendo como utilidade para mim. Ela volta para um sistema e esse sistema permite que essa matéria seja reutilizada para fazer tantas coisas, inclusive outros corpos. Então, se a gente pensar também, como a gente trouxe nos outros encontros, que a própria Terra não é a única morada e o único local no qual a gente pode se desenvolver e nos significar, até mesmo a própria extinção desta Terra não significa a nossa extinção enquanto princípio que evolui. Então, a gente pode sim continuar evoluindo, até mesmo que a Terra não mais existisse, fazendo o paralelo que a gente pode continuar evoluindo, até mesmo que este corpo no qual habitamos não mais exista.
Nesse sentido, a mega preocupação exacerbada de salvarmos o planeta pode ser um símbolo de apelo do nosso ego. E por que que eu estou trazendo isso? Não é para que a gente possa sair destruindo o planeta mesmo, mas é só para a gente pensar que chegará um momento que esse planeta não vai mais servir como planeta. E se a gente continuar apegado a ele, pode ser que a gente atrase a nossa jornada. Citando, a gente já falou da questão dos capulinos, né? A gente já trouxe esse exemplo algumas vezes. Numa situação análoga, o pesquisador Pagano Júnior, ele encontra um espírito que vem de um outro sistema solar e ele foi trazido para cá, para um mundo mais primitivo do que o que ele estava, não é porque ele era mau, era simplesmente porque ele estava apegado. O planeta já estava num processo de declínio, ia deixar de existir naturalmente. Os espíritos moralmente mais desenvolvidos, que estavam desapegados, entenderam o recado e mudaram de planeta. Os que ficaram apegados ficaram até o último segundo tentando salvar o planeta que não tinha salvação. E como eles estavam apegados à matéria, uma hora que aquele planeta não dá mais capacidade de vida, o que que acontece? A gente precisa achar outro planeta para chamar de seu. Ação, encarnar na Terra, para dar sequência ao desenvolvimento das habilidades que eles não haviam sido capazes de realizar. Eles poderiam ter seguido com os companheiros deles para um mundo mais evoluído, mas o apego à matéria, o apego àquela estrutura vivencial não permitia. Nos pensarmos como espíritos é honrarmos o lugar onde estamos, nos comprometermos por cuidar dele, nos comprometermos por fazer o melhor possível, mas não necessariamente nos significarmos através dele, porque a nossa natureza primeira é da ordem espiritual e não da ordem material.
Olha só que interessante que o Guilherme trouxe, me fez lembrar daquilo que eu coloquei há pouco sobre a gente nem focar demais no que é Deus, etc., nem apenas focar na gente, no que a gente pode fazer, sem entender essa relação com Deus. Então, da mesma forma, não é não cuidar do planeta, ou cuidar do planeta apenas como se estivesse apegado, ou seja, como se fosse um apego tão grande que eu não consigo me significar para além da minha relação com o planeta. Então, a gente está trabalhando muitas vezes esses extremos como extremos que são desnecessários no sentido da gente caminhar neles, mas necessários para que a gente perceba que entre eles há um caminho. Então, se a gente pensasse como se fosse o meio-fio, a gente não vai andar subindo no meio-fio, nem vai andar subindo no outro, que vai dar problema. Mas se a gente conseguir se manter ali no meio, a gente vai entendendo que tem um caminho para a gente navegar. Então, essa questão que a gente ouve muito, né, que extremos, extremismos, extremistas são coisas perigosas, elas não estão sendo ditas à toa. Elas estão ditas também porque a gente entende que há lógicas que, quando a gente é muito para um lado ou muito para o outro, a gente perde a noção do diálogo, da troca e da necessidade que a gente tem de humanos estarem encarnados vivendo em sociedade. Então, para a gente estar muito atento nesse equilíbrio, que é um desafio de cada um, individual, mas também nosso como humanidade, como sociedade.
Para a gente brincar um pouco com essas ideias, vou trazer uma história fictícia, mas que na realidade ela se concretiza constantemente. Vocês vão estudar no ano que vem e vão aprender que nós, espíritos, nos organizamos por afinidades e que muitas vezes estamos reencarnando nos mesmos núcleos familiares. A gente vai ver um pouquinho disso esse ano, mas mais aprofundado no ano que vem. Nesse exercício, então, possivelmente, aqueles espíritos que estão conosco nos nossos grupos familiares são espíritos que já vêm encarnando com a gente em várias outras experiências encarnatórias. Faz sentido isso?
Vamos imaginar assim, o homem encarnado como homem e o espírito encarnado como mulher, que é a minha mãe. Desencarnou tem uns 15 anos. Mas vamos imaginar que daqui a mais 101 anos eu desencarno. E aí nós nos reencontramos lá no mundo espiritual, ela ainda está apegada à forma de mãe, à personalidade dela de mãe, e eu ainda apegado à minha forma de filho. Aí vem o nosso mentor e diz assim: olha, você tem que reencarnar juntos, porque, dependendo do meu grupo familiar, vamos usar a próxima chegada. Aí a gente se empolga, né? Porque é isso aí, a gente precisa muito do exercício encarnatório. Vamos lá, o que é que você propõe? Aí o mentor diz assim: agora vocês vão vir como marido e mulher. Ela vai ser seu marido e você vai ser a esposa dela. E ela cabeça de quanta gente aí. Estou propondo. Eu vou casar com a minha mãe e eu vou trocar de gênero. Tá bom, tá? Essa é a ideia. Se você está apegado a essa figura material, a gente não consegue trocar de personagem.
Pensar em espírito.
Se pensar em espírito, o espírito não tem sexo, o espírito não tem pai, o espírito não tem mãe. O espírito não se cria. O espírito é criado por Deus. E a partir dali a gente vai se relacionando. Como personagens de teatro. O artista, ora está com um personagem, ora está com outro, vira a chavinha e está tudo certo. Mas o nosso apego, a nossa relação com esta vida, ela é tão intensa que a gente vai olhar assim: mas como assim? Você está dizendo então que essa que foi minha mãe vai ser homem trans, é isso? Não. A posição é que você seja mulher e ela seja homem. Porque você tem que esquecer o que foi. Mas como é que eu vou casar com a minha mãe? Como é que eu vou me relacionar com a minha mãe? Não, mas o papel de mãe e filho foi
E a tal da bênção do esquecimento entra como aí?
eu não vou entrar nesse mérito, mas fica uma dica, porque é isso, quando a gente vai reencarnar, se a gente não tiver a bênção do esquecimento, se a gente não esquecer o que a gente foi, o que a gente viveu, já deu para reparar que vai dar uma zona.
Já pensou? Imagina, você está ali namorando uma pessoa que é seu marido, seu futuro marido, mas você sabe que é sua ex-mãe. Imagina o nó na cabeça da gente. A gente é complicado sem saber essas coisas? Imagina se a gente soubesse.
Essa ideia de esquecimento do passado é exatamente para que a gente possa fazer esse mergulho de especialização. Eu digo que encarnar é que nem mestrado. A gente enverga um objeto e vai partir para um estudo aprofundado sobre aquele objeto. O resto esquece. Não tem mais família, não tem mais lazer, mas aquele período é só aquilo que você vive. E a gente faz esse mergulho de forma tão intensa que a gente esquece quando o mestrado acaba. É isso mesmo, a gente está tão apegado que quando acaba o mestrado defender a tese, parece que está faltando alguma coisa na vida, né? Como assim não vai estar mais o meu orientador me perturbando? Está sentindo falta, está sentindo dificuldade de trocar de profissão, de trocar de família. São as nossas figuras do apego. Então, isso é muito comum no contexto das encarnações também. E aí vem exatamente o esquecimento do passado para nos ajudar. A gente traz essa intuição de que há uma relação, de que há um afeto, há uma ligação especial, mas a gente não sabe muito bem de que natureza é essa ligação especial. Que o amor que fica, mas que vai precisar ser educado para se expressar de uma nova forma. E, de repente, aquele amor que foi intenso vai virar um amor de casal muito intenso.
Porque já é um sentimento
Porque
comum.
é um sentimento comum.
Então, se a energia é colocada de uma outra forma, você já tem uma base comum de trabalho. Só que essa base comum de trabalho não é a mesma que você tinha antes. Você está desenvolvendo ainda um relacionamento com aquela pessoa, criando experiências juntas, aprendendo a partir das dificuldades que a gente atravessa em comum, porém numa outra condição, num outro contexto. E esse contexto nos permite outros tipos de experiência que o contexto anterior não permitia. Então, isso é muito interessante da gente pensar como seríamos perfeitos vivendo sempre o mesmo contexto. Se fôssemos sempre o mesmo corpo, sempre no mesmo país, sempre na mesma família, sempre vivendo o mesmo tipo de experiência, conseguiríamos ser completos do ponto de vista de perfeição?
Muito pouco crescimento.
Quem garante que esse casamento vai ser de eterno?
Quem garante que esse casamento vai ser eterno? Ninguém garante, até porque ele está definido no campo da matéria, e a matéria é impermanente. Necessariamente, a própria Igreja Católica, que é predominante na nossa sociedade, já diz casados até que a morte os separe. Há uma sabedoria nesse entendimento, aquela relação ela vai ser ressignificada com o evento morte. O afeto continua de alguma forma.
Não existe isso que você falou da bênção no esquecimento. Como é que fica a então, sob a ótica kardecismo, né? Porque parando para pensar, vai contra o véu do esquecimento.
Terapia
Como a de
de
processar?
Terapia de vidas passadas é uma técnica desenvolvida pela nossa psicologia moderna que se propõe resolver questões que a gente não está conseguindo achar uma solução nesta vida. Ela se propõe olhar para as vidas anteriores para tentar identificar determinados traumas e resolvê-los. Como é que é essa relação da terapia de vidas passadas com o movimento da doutrina espírita? Mesmo as bênçãos viram maldições em alguns momentos. Essas maldições, elas também são programadas e têm utilidade. Porque talvez a gente precise de alguns lembretes para a gente se manter em alguns trilhos. Eu trago o exemplo da Dona Ivone Pereira, uma grande médium já desencarnada, que viveu durante toda a infância e juventude no misto entre as lembranças que ela estava construindo na vida atual e as lembranças da última vida que ela teve em que se suicidou. E ela chorava muitas vezes e queria voltar para a casa dela. Ela não reconhecia a mãe e o pai como mãe e pai. Ela sentia saudade da mãe e do pai lá da Espanha, onde ela viveu 100 anos atrás. Mas esse conflito fazia parte do planejamento encarnatório dela, porque ela precisava ter uma base que a movimentasse para lutar contra a tendência suicida que ela carregava. Ela precisava ter uma base para se manter num plano reto dentro do trabalho espírita. Então, é descortinado uma parte daquilo como um planejamento encarnatório, para que ela possa perceber a realidade de uma forma diferente. Então, nesse movimento, a lei natural nos traz algumas oportunidades, exatamente para a gente também poder romper esse véu de que está tudo limitado, para a gente pensar para além. A mediunidade é outro exemplo disso. Ela rompe esse véu da concretude, da materialidade, nos faz pelo menos desconfiar que tem que existir alguma coisa além. Eu costumo dizer, eu não seria espanta se eu não fosse médium. Eu estou ganhando muito dinheiro no mercado financeiro, mas a mediunidade me colocou num contexto que eu investia na engenharia de produção, que tratava com pacientes esquizofrênicos. Eu não posso nem dizer que esse negócio de reencarnação não existe, porque eu tenho testes de vidas anteriores. Então, assim, aí de novo, eu sou eu em vidas anteriores. Então, eu tenho que considerar não só a imortalidade, como eu tenho que considerar também as reencarnações. E aí não sobrou muita opção. Vou ter que ser espírito. Desse planejamento. À medida que a gente avança nesses entendimentos, a gente vai percebendo que a gente carrega, nós herdamos de nós mesmos os nossos traumas, as nossas questões. E algumas dessas questões, elas só encontrarão solução se a gente, de alguma forma, tentar acessar essas impressões anteriores. Então, é um caminho que está dentro dos planejamentos encarnatórios, até para que a gente possa exercitar essas questões. Vai se significando porque as dimensões se abrem de uma forma que não é possível contrapor. Então, de alguma forma, esses eventos que acontecem conosco estão dentro dos planejamentos para nos conduzir a um trilho de aprendizagem. E à medida em que nós nos assenhoreamos dos conhecimentos espirituais, do entendimento de espiritualidade, vai se tornando cada vez mais natural pensarmos nas múltiplas existências que tivemos. Cada vez mais este véu vai se tornando bem necessário, porque a gente vai amadurecendo para conseguir lidar com essa informação.
Um contexto que a gente busca trabalhar aqui no curso sobre a consciência espiritual, ou seja, a consciência do ponto de vista do espírito, inclusive para além da matéria. Então, o espírito, para além da matéria, quanto mais ele tiver consciente, evoluído moralmente, melhor ele vai conseguir lidar com essas múltiplas encarnações e entender que lá atrás eu não era tão perfeito assim, então lá atrás eu fiz essa besteira. Então agora eu aprendi isso, olhando naquela história, teve um histórico ali que me ensinou uma série de coisas. Será que a gente, e aí quando eu digo a gente, eu digo todos nós encarnados no planeta, já estamos com esse grau de maturidade para podermos, nesse momento, lidar com isso? Então, realmente é uma questão muito individual, muito caso a caso, de acordo com a percepção de cada um, com a necessidade, com o processo de busca. Então, para algumas pessoas, não só vai ser, vamos dizer, adequado, providencial, útil, mas aí tem justamente essa permissão, porque aquela informação vai estar ajudando no processo do desenvolvimento do espírito e não necessariamente no desenvolvimento apenas enquanto encarnado. Claro que muitas vezes a gente vai olhar na terapia buscando resoluções para as questões nossas do dia a dia, mas quando a gente já está numa linha de terapia que já considera a espiritualidade transpessoal, TVP, outras, ela vai permitir que a gente já olhe para além desta encarnação. E aí, nesse sentido, alguém que está melhor preparado para isso vai melhor lidar com aquela informação. O curso da Ivone, que é às 18 horas, a gente conversa muito sobre isso. E ali são tocados em questões como essas. Ou seja, esse tipo de pergunta, ela vai surgir naturalmente para a gente entender até que ponto é útil para aquele que está recebendo a informação lidar com aquilo, ou quem sabe naquele momento já não seja útil, e aí, de uma forma geral, como um guarda-chuva, a bênção do esquecimento entra nessa linha. Não é que elas são contraditórias, elas são complementares de acordo com a necessidade que a gente está passando.
Nessa história da TV Pan, o camarada era um policial, morreu numa troca de tiro, deixou uma filha, isso ficou um trauma para ela, mas ela conseguiu de alguma forma superar, constituir família, teve um filho, e aí no momento em que ela estava educando esse filho, ela decidiu aplicar uma correção física, bater na criança. E aí a criança vira-se para ela e diz assim: na época que eu era o seu pai, eu não te batia. E isso dá uma virada de chave na cabeça dela em termos de pensar sobre responsabilidade, espiritualidade, sobre a própria questão do trauma, pensando exatamente que esses eventos de curar esse véu do esquecimento também acontecem de forma propícia, adequada a uma determinada necessidade. E que são condições diferentes para cada pessoa. E aí, o caso exatamente que era o contrário. Essa médium que está sendo estudada pelo Hermínio de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, ela tem uma mediunidade muito potente, e antes de descobrir que era mediunidade, antes de descobrir que estava em contato com o mundo espiritual, ela estava sendo tratada apenas no campo da psiquiatria. E dentro desse campo, tem um médico que está atendendo a ela utilizando técnicas de hipnose e se propõe a fazer um movimento de regressão. Ele passa várias sessões tentando hipnotizar para acessar as lembranças anteriores e não consegue. Em determinado momento ela diz assim: doutor, a enfermeira que está lá na porta está dizendo que o senhor pode tentar quanto o senhor quiser, o senhor não está autorizado a fazer esse procedimento. E aí o cara vira para ela e diz: mas que enfermeira? Porque na realidade ela estava vendo um fenômeno de dupla vista, ela estava vendo um espírito desencarnado que estava se apresentando como enfermeira, fazendo a tutela para que as fronteiras não fossem ultrapassadas naquele momento, porque não seria conveniente que ela tivesse a acesso às recordações de vidas passadas. Isso é muito legal da gente perceber como é que a gente é tutelado nesse processo, para que apenas aquilo que a gente precisa vivenciar, aquilo que tem utilidade na nossa vivência, é o que efetivamente acontece na nossa vida. Por mais esforços que nós façamos, a gente vai viver com esse balizamento, com esse acostamento ali, com esses...
meio fio.
Esse meio fio, obrigado. Esse meio fio apresenta um caminho possível. Quando Kardec pergunta aos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos, que os espíritos dizem muito mais do que vocês imaginam, de ordinário são eles que vos dirigem, é isso, não é que eles decidem por nós, mas os cenários que nós somos levados a escolher, as opções que a gente percebe, são apenas aquelas que eles nos apresentam. Então, é um escopo limitado de possibilidades, para que a gente exercite o nosso livre-arbítrio, mas com segurança, para que a gente tenha garantia que a gente está sempre avançando. Eu acho que é nesse universo que a gente vai percebendo que muitas vezes a gente vai precisar repetir a mesma lição diversas vezes. A gente vai executar o mesmo erro em diversas encarnações, mas a cada nova execução a gente se aproxima da transformação da realidade. Assim como a Ivone Pereira. Ela vinha numa sequência de não valorização da vida até o momento que atingiu um grau de maturidade espiritual para começar a pensar sobre a seriedade de valorizar a vida e viver a vida tão o último segundo possível. Mas ela precisou trilhar toda uma história e ela nunca esteve desassistida nesse processo. Sempre teve escolhas, mas escolhas restritas também. E um profundo respeito da espiritualidade com relação àquelas escolhas que ela estava fazendo. Pensar nesse processo de relação com a matéria é pensar exatamente nessas lições que às vezes a gente precisa repetir, porque a gente tem uma urgência, né? Nós espíritas, então, parece que a gente quer passar a segunda marcha, a terceira, e a gente não se permite mais fazer determinados erros, e daqui a pouco a gente está lamentando porque acabou de fazer o mesmo erro de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ok, gente, é o melhor que a gente está conseguindo fazer. A gente está compromissado em fazer diferente, mas a gente ainda não conseguiu. Está tudo bem. Esse é o entendimento mais generoso. Vamos arcar com as consequências daquele erro? Vamos. O universo vai me apresentar um novo contexto material em que eu vou ser sensibilizado através da dor para perceber aquele erro. E junto com ele eu vou ter todo o amparo e a sustentação daqueles espíritos que me conhecem, daquele mentor que me acompanha, das instituições que me sustentam, para que eu tente, de alguma forma, gerar um pouco mais de consciência sobre aquelas questões. Porque a grande questão não é a repetição. Afinal de contas, somos imortais, a gente já viu isso. Pode ser que a questão X que o Guilherme Frankel precisa resolver não seja resolvida pelo Guilherme Frankel, mas de repente pelo Alfredo na próxima encarnação, ou pela Jennifer na encarnação seguinte, ou pela XYZ em outro mundo daqui a 15 encarnações, mas em algum momento eu vou conseguir juntar conhecimentos e sensibilidade para trabalhar e transformar aquela postura. Mas é paciente.
Esse caso do policial, do rapaz que morreu,
E reencarna como filho, como neto. Foi um espaço muito curto, sim.
os estudos demonstram que é possível isso, nessa situação, por exemplo.
Não existe regra para esse processo encarnatório. Os relatos que a gente vê dos espíritos, há espíritos que ficam, às vezes, centenas de anos entre uma encarnação e outra, e há outros que reencarnam imediatamente. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não tem uma regra. A regra é qual é o proveito que esse espírito tem, né? A necessidade de vivenciar aquele determinado contexto. Uma vez a gente estudou um caso, aliás, foi muito interessante. No encontro de medicina espiritual de vários anos atrás, a gente estava estudando essa questão da reencarnação, planejamento encarnatório, e a criança precisava vivenciar uma situação de desencarne repentino. E ela desencarna com a explosão de uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de vidro. O mesmo espírito, com a mesma organização perispirítica, reencarna meses depois através da mesma família. As duas crianças eram praticamente idênticas. E aí os espíritos vêm trazendo para a gente essa história. Olha, a gente aproveitou a mesma estrutura do duplo etérico.
Que é o duplo etérico?
É aquela camada cheia de vitalidade, a gente já andou discutindo sobre ela, que viabiliza a encarnação. Quando a gente desencarna, esse duplo etérico se desfaz e a gente parte para a erraticidade. Quando a gente vai preparar uma nova reencarnação, a gente constitui um novo duplo etérico. No caso deste espírito, ele não trocou nem de duplo etérico, ele manteve o mesmo. Ele saiu de uma encarnação e já embarcou na outra, na mesma família, como filho da mesma mãe, do mesmo pai, e a semelhança entre eles era gigantesca, porque o duplo etérico, inclusive, era o mesmo. Então, não tem uma regra. Há, sim, a necessidade. E neste caso, a necessidade nem era da criança, a necessidade era dos pais. Os pais ficaram desconsolados, desestruturados com aquela perda, que a solução misericordiosa que os espíritos superiores encontraram foi reencarnar o sujeito de novo na mesma família em condições muito próximas. Então, talvez, né? Eu estou aqui especulando já, né? Talvez aquele espírito nem tenha se desligado da sua personalidade anterior. Ele já foi levado com tudo aquilo para aquela nova encarnação. E há outros que a gente sabe que até hoje mantêm-se desencarnados e muitas vezes até apegados à sua última encarnação. Eu me lembro uma vez que a gente estava conversando com um espírito que estava plenamente consciente que ele era um espírito desencarnado, mas que ele estava muito satisfeito com a última encarnação que ele teve. E que, portanto, ele não achava que seria necessário reencarnar novamente. E ele se negava a reencarnar. Detalhe é que na última encarnação dele, ele conheceu Francisco de Assis. Então, foi em 1200. Aí você faz a conta, 800 anos, e o camarada está ali achando que atingiu o ápice, que era necessário, ponto. A espiritualidade é generosa. E ela deixa que a gente viva as nossas ilusões enquanto elas são úteis. No momento em que não era mais útil para o processo dele, começaram a conduzir ele para a reunião mediúnica, para que ele começasse a entender que ainda havia muito a ser desenvolvido e que esse desenvolvimento só se faria através de uma nova reencarnação. Então, 800 anos depois da encarnação dele, ele é convencido a reencarnar. E a espiritualidade permitiu que ele vivesse na erraticidade, lá na região umbralina onde ele estava, aquela ilusão durante 800 anos. Porque, de alguma forma, aquela ilusão também o levou a construir entendimentos, a desenvolver determinadas competências, a construir uma estrutura que o habilitaria a uma nova encarnação mais proveitosa. Então, eu trago esses casos diferentes para a gente perceber que não tem uma regra no processo. O que há é uma funda misericórdia de uma dimensão inteligente, onipotente, onipresente, onisciente, que articulou as leis de forma em que o que importa não é o espaço-tempo. O que importa é a nossa dimensão espiritual e o quanto ela precisa de experiências para se desenvolver.
Até porque o tempo de espírito desencarnado é outro.
Comentou-se aqui que o tempo dos espíritos desencarnados é outro, como a gente estava falando lá, então a percepção também é outra. Então são essas duas questões. A gente consegue perceber que é caso a caso. Não dá para a gente sequer nessa sala imaginar que o que eu preciso neste momento para me desenvolver é exatamente o mesmo de cada um que está aqui na sala. Que cada um que está no Zoom precisa a mesma coisa que o Guilherme precisa. Então, se a gente já consegue entender que aqui as nossas necessidades são individualizadas, e aí eu estou usando o termo de propósito para pensar em individualidade do ponto de vista espiritual e não personificadas de acordo apenas com a nossa personalidade, mas se já dentro da nossa personalidade encarnada a gente já precisa que sejam tomadas medidas diferentes para cada momento da nossa vida, para cada situação que a gente está passando, imagina isso do ponto de vista espiritual. Então, como a gente conseguiria esperar que houvesse livro de todas as situações, pensando tudo o que acontece terá que acontecer assim para todos igual da mesma forma? Aí a gente pensa assim, pô, mas não tem nada igual? Tem. Todos nós seremos felizes, todos nós chegaremos à perfeição, todos nós temos um pai que nos ama, todos nós estamos, por questão de justiça, sujeitos às mesmas leis, receberemos consequências semelhantes aos atos que praticarmos, o que a gente planta, a gente colhe. Então, existem coisas, sim, que a gente pode dizer que são iguais, e aí são imutáveis. Agora, existem coisas que vão ser de acordo com a nossa necessidade. Então, é uma linha de raciocínio importante, porque a gente, muitas vezes, a gente vai querer ter resposta pronta e pensar, no caso tal, faça isso. No caso tal de fulano, aquilo funcionou. No caso tal de Beltrano, aquilo já não funciona. Então, se já funciona dessa forma aqui, que a gente percebe que uma mesma solução já não dá para resolver o caso do outro encarnado, a necessidade espiritual que está para muito além da nossa percepção, e aí a gente volta na questão da consciência espiritual, que a gente não consegue ainda trazer para encarnado como sequer muitas vezes uma consciência consciente, e a gente às vezes quando traz ainda vem no termo como uma consciência inconsciente, ou seja, uma percepção não consciente, a gente estaria precisando realmente entender que as necessidades vão ser trabalhadas de forma um a um, e isso me parece muito legal, porque a gente pensa que um pai que é amoroso, querido, Deus que nos criou, vai tratar os seus filhos de acordo com as suas necessidades, nas suas questões, nos seus momentos, e aí a gente volta na questão do tempo. Inclusive, o tempo está na nossa mão. É nosso, entre aspas, livre-arbítrio tomar a decisão de quando a gente quer evoluir. Porque a gente pode querer ficar parado um tempão sem querer evoluir. E isso é parte, inclusive, das possibilidades que somos trazidos. Então, a gente imagina que esse pai que nos respeita, ao mesmo tempo que nos encoraja, ele também nos permite que a gente tome as próprias decisões, caminhe, levante sozinho, às vezes caia, aprenda com o erro ou não aprenda com a queda. Perceba que entre erro e queda, muitas vezes não há necessidade de culpa, não há necessidade de penalidade, e sim a apenas uma informação necessária para o nosso próximo passo, para a nossa evolução. E cabe a nós percebermos como é que a gente está usando essa informação que a gente recebe para poder dar esse próximo passo com mais assertividade e aí sim, mais alinhados com a lei de Deus, sabendo que a gente está desenvolvendo não só a nossa personalidade encarnada, mas acima de tudo a nossa individualidade, que é a base de tudo, como no livro e nessa semana foi trazido, que a base e o princípio de tudo é o lado espiritual.
Nesse contexto, não há necessidade de eu ter ciência sobre o que eu fiz no meu passado encarnatório. A necessidade é de tentar realizar da melhor forma possível dentro do contexto onde eu me encontro. Esse cenário que o Espiritismo nos traz é que é o grande solucionador da maioria dos casos. Ele não cobre todos, alguns vão ser facilitados se a gente acessar as memórias passadas, mas para a grande maioria dos casos, eu não preciso saber qual foi a causa do meu sofrimento. Eu preciso apenas me empenhar em fazer o melhor possível com o que eu estou vivendo hoje, com o que está me sendo apresentado hoje.
As encarnações e reencarnações se dão tantas vezes quando se faz necessário a chegar a um...
Não há um número de encarnações.
A chegar a uma maturidade, vamos usar esse termo, espiritual, que não há mais necessidade de se reencarnar.
Sim, precisamos reencarnar até o limite de desenvolvermos esse entendimento da consciência espiritual. Não é a consciência crítica, esse ponto se dá antes ainda. Quando a gente conseguir desenvolver esse entendimento da consciência espiritual, a gente vai estar fazendo a opção sempre da tentativa do acerto pelos valores espirituais, a matéria já não nos consome, já não nos chama tanta atenção, as nossas decisões já não são mais calçadas apenas nas questões materiais e muitas vezes serão tomadas apesar delas. Então, assim, eu tomo a decisão certa, mesmo que a consequência material me seja desfavorável. Nesse momento que eu tenho esse entendimento, eu não preciso mais reencarnar. Só que esse ponto, ele não é um ponto que se dá no mundo de provas e expiações como a gente vivencia aqui. Nós ainda vamos reencarnar muitas vezes no mundo de provas e expiações, e na categoria seguinte de mundos, que é a de regeneração, os espíritos nos dizem que a reencarnação ainda é necessária, embora se faça em encarnações mais longas, desprovidas de grandes desafios materiais, mas ela ainda será necessária. Nos mundos felizes é que a gente vai conseguir se desprover desse contexto. Mas mesmo nesses mundos, você ainda não tem os espíritos perfeitos. Depois que você se livra, depois que você desenvolve a consciência espiritual plena, você ainda tem uma jornada de aprendizados e de entendimentos para conseguir chegar ao nível da consciência crística. Então tem uma outra jornada ainda, né, até chegar lá. Pelo menos conforme os espíritos nos trazem pelos relatos, pelas instruções do Evangelho e do Livro dos Espíritos. A experiência material, ela é muito necessária até que a gente consiga se distinguir completamente da matéria. Até que a gente consiga se perceber plenamente como espíritos, apesar da matéria. Quando isso for feito, a gente está dispensado da necessidade de reencarnar, porque essa experiência reencarnatória não vai adicionar mais nada no nosso processo de aprendizagem. Embora existam desafios espirituais, conhecimentos espirituais que ainda precisarão ser desenvolvidos. Então há um processo de progresso ainda, mesmo depois que a gente se libera da necessidade de reencarnação.
Eu posso dizer por mim que eu estou longe desse processo aí de não precisar reencarnar, porque o que falta de experiência, o que falta de aprendizado, o que falta de necessidade de cada vez mais a gente se burilando. Imagina um diamante que você tem uma pedra bruta e você vai trabalhando até achar aquilo ali que é a sua essência. Então, nesse sentido, para mim, falta muito. Mas eu acho interessante a gente entender esse caminho, entendendo ao mesmo tempo que o presente é a oportunidade abençoada que a gente tem de trabalhar hoje, aqui, agora, quando sair na rua, quando tiver na semana, até voltar na semana que vem.
Eu queria saber, porque eu tenho a impressão que eu vivo até, eu estou até num mundo paralelo já. Por que que em outras religiões não se fala nem um terço disso e aqui já se fala em outras coisas totalmente diferentes? É grau de evolução, assim, eu só vou me expressar para tentar entender. Porque é um outro leque, uma outra história. É no mundo evangélico, católico, a reencarnação não existe. E eu fui tentar entender na inteligência artificial aonde isso foi tirado. Aí eu descobri que foi por conta de uma mulher que ela fazia tanta maldade, e aí a palavra reencarnação saiu da Bíblia, mas existem alguns trechos que ainda traz. E o nascer de novo, que Nicodemos perguntou para Jesus, que os católicos, os evangélicos, também têm como o batismo no Espírito Santo na água. E no mundo espírita é através da reencarnação. E esse mundo paralelo, acho que eu vivo aqui, quando eu venho, e eu estou vivendo em dois mundos paralelos.
E eu estou em conflito, entendeu?
Eu acho que não é uma questão de evolução. Até porque, embora a gente fale muito desses conceitos, mas a gente é absolutamente hipócrita com relação à vivência deles. Essas informações, elas estão aqui no nosso campo da inteligência, mas elas estão muito distantes do campo do nosso sentimento. Os espíritos vêm trazendo essas informações em diversos contextos da humanidade. Os egípcios falavam disso, os védicos falavam sobre isso, os nórdicos tinham o conceito de reencarnação, os judeus têm conceito de reencarnação, mas cada um desses credos traz uma interpretação e um olhar a partir das suas vivências e dos seus entendimentos. E cada um desses grupos é convidado, então, a vivenciar dentro daqueles contextos e conceitos na maior pureza possível da busca da melhoria interna, que isso que todas as religiões apontam, tentarmos ser melhores, tentarmos modificar moralmente. A partir de uma fala de Kardec no Evangelho, eu te diria o seguinte: nós espíritas estamos até atrasados, porque quando Jesus fala, né, de bem-aventurados os humildes que herdarão o reino dos céus, aí Kardec vai discorrer sobre isso no Evangelho e lança a seguinte pergunta: bom, e os orgulhosos? Porque, beleza, a gente já sabe que os humildes, aqueles que até assumem a sua pequenez diante da grandiosidade do sagrado, do divino, caminham mais facilmente para a felicidade espiritual. Mas aí Kardec estava preocupado em saber assim: bom, mas e os orgulhosos? Sabe qual é a resposta? Eles têm as ciências.
Aí, na hora que eu li isso, eu parei e pensei assim: pô, mas peraí, o Espiritismo se define como ciência. Então, na realidade, o campo dos céticos, os revoltados, os rebeldes, os que têm a maior dificuldade de assumir a humildade, estão tendo uma última oportunidade através da razão, da ciência, para ver se se tornam humildes. Então, na realidade, eu acho que assim, talvez não seja a evolução, percebe? Cada grupo de espíritos se organiza em torno de uma forma de pensar. Se a gente precisa se convencer que nem Tomé, tem que ver para crer, tem que tocar a ferida, então Jesus ofereceu a ferida, então, ó, vai lá, toca, para você se convencer. É isso que o mundo está fazendo com a gente, fica tão evidente que assim, amigo, ou você muda, ou você trabalha o seu sentimento de uma forma diferente, ou você vai estar muito encrencado. É a brincadeira que eu trouxe. Eu era paciente psiquiátrico, considerado esquizofrênico, assumia um espírito, e ia ter que aprender a viver como espírito. Eu cheguei a esse ponto, tamanho meu grau de orgulho, tamanho meu grau de vaidade, tamanho, todas as dificuldades são assim. Eu tive que nascer no ocidente, cético, dentro do meio científico, com comprovações cabais de que a vida após a morte existe de fato, que a reencarnação é a única explicação plausível, para ver se eu começo a transformar a minha realidade diante disso. Mas essa é a minha realidade. De um modo geral, eu te diria isso. Cada agrupamento religioso está sendo acolhido dentro da linha de pensamento que é possível construir. Então, talvez seja possível pensar em grandes evoluções morais sem precisar computar sequer a existência de Deus. Eu conheço muitos ateus que são pessoas generosas, bondosas, éticas, que não acreditam em espírito, não acreditam em continuidade da vida após a morte, não acreditam em Deus, e são muito melhores que muitos espíritas por aí, que nunca acreditam por aí.
Parabéns.
Né? Então, eu acho que esse é um entendimento legal de a gente perceber que nós nos organizamos e a espiritualidade nos acolhe dentro daquele nosso espaço de pensamento, oferecendo as ferramentas para que a gente evolua em algum caminho. Em algum ponto, todos nós vamos nos sincronizar com o mesmo entendimento, que Jesus sintetizou como amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Talvez a gente ainda esteja meio longe disso. Mas assim, a crença que você professa aos domingos e a crença que você professa aqui, talvez seja uma oportunidade até para fazer um estudo comparativo e entender qual é o seu próprio ponto de crença. São igualmente válidas, desde que elas te conduzam a um processo de crescimento, a uma revisão de conceitos morais, ao fortalecimento da sua fé, à ampliação da sua capacidade amorosa. Esse é que é o nosso grande exercício aqui. Não importa o caminho que a gente esteja fazendo, o mais importante é que a gente esteja efetivamente em algum nível de esforço para otimizar essa caminhada com as ferramentas que a gente tem. Tá bom?
Isso que eu trouxe aqui é maravilhoso. Que relato fantástico. A Bíblia foi escrita 400 anos após, mais ou menos, Cristo ter vindo aqui na Terra.
Novo Testamento.
Tá, vamos fechar o meu. Não é possível que tenha havido uma interpretação equivocada sobre encarnação e reencarnação, como não tenho entendido, ele falou sobre isso, por ocasião.
Jesus falou conforme a possibilidade de entendimento das pessoas daquela época. E aí, a partir dessa fala, a gente vai mergulhando e tentando interpretar e compreender e ampliar o entendimento. O conceito da reencarnação, ele já era aceito entre judeus. Mas nesse exercício, a gente vai interpretando e reinterpretando. Então, assim, eu não diria que é um erro de entendimento. Eu acho que é um esforço de elaboração daquilo que foi falado, que vai nos conduzindo por caminhos tortuosos, mas que vai apontando na direção da concretude de um entendimento amplo. Mas que é necessário esse exercício multigeracional, multiétnico, multireligioso, para que a gente possa estressar as possibilidades até que a gente consiga apontar para uma verdade com mais precisão. Nesse exercício, a gente monta e desmonta essas falas. A própria questão da reencarnação, ela foi retirada num concílio religioso católico, porque até determinado ponto, como ela trouxe, esse era um entendimento aceito. Agora, aí uma rainha em algum momento diz assim: olha, retira esse negócio aí, porque eu não posso admitir que eu, como rainha, vou reencarnar como escrava em algum momento. Então, assim, tira esse conceito aí, porque eu não posso ser rainha do lugar desse jeito. E aí tirou-se. Tudo certo. Não dá para reescrever a Bíblia. Agora, a provocação muito legal, primeiro me lembrar o Guilherme trazendo a fala que o Divaldo deu numa entrevista ao Jô Soares, acho que uns 7 anos ou mais atrás, dizendo que ele realmente respeita mais um ateu que é coerente, caridoso, genuíno, respeitoso, do que um religioso hipócrita. Ou seja, a gente muitas vezes está nesse movimento da gente se colocar em falar uma coisa e fazer outra.
E esse movimento é muito complicado, por quê? Estou usando o termo de propósito, porque quanto mais a doutrina espírita nos explica, o espiritismo nos diz que quanto mais a gente tem consciência do processo individual e espiritual e das nossas responsabilidades como espírito, mais responsabilizados seremos. Então, o retorno de uma mesma ação pode ser diferente e será diferente de acordo com o grau de evolução de cada autor daquela ação. Então, a gente entende que no momento que a gente se coloca, qualquer religioso, qualquer um que está falando publicamente sobre assuntos que são de interesse geral e que influenciam as pessoas, ele está se colocando numa posição delicada. Então, o uso da oportunidade, ela tem que ser feita com muita responsabilidade, muita consciência, porque a gente pode estar ajudando no sentido de acelerar, plantar sementes, ajudar a crescer numa coisa boa, ou a gente pode, de alguma forma, estar complicando a si próprio no processo que a gente está acabando complicando o outro também. Mas tudo isso é válido, está tudo dentro das possibilidades. Então a gente vai crescer de alguma forma ou de outra. Então, no final das contas, o livre-arbítrio está tudo certo. A questão é, só para a gente contextualizar e começar a encerrar aqui o nosso trabalho de hoje. A gente já viu que time de futebol é a mesma partida. Um time vai dizer que aconteceu uma coisa, o outro time vai dizer que aconteceu outra, o juiz vai dizer uma terceira. Um não torcedor de nenhum deles vai olhar de um outro jeito. Quem não gosta de futebol vai dizer de um outro jeito. Então a gente vê partido político, a gente vê país, diplomacia. Então a gente já tem todos esses olhares que vão além da questão de fé, de religião. E talvez a possibilidade interessante para a gente sair de hoje com um raciocínio também aqui mais leve é pensar que tudo depende da intenção. Com que intenção estou fazendo aquilo, porque eu posso dar um conselho super errado, mas com a melhor das intenções. E as intenções é que são lidas por Deus. Deus sabe das nossas intenções. Antes da gente sequer pensar, a gente sabe o que a gente está emitindo, porque o pensamento emite e vibra. Aqui a gente consegue, muitas vezes, enganar. Quando a gente falou de máscara, de outras coisas, a gente consegue botar camadas através da matéria para poder justamente evitar que essa intenção muitas vezes chegue de uma forma negativa. Mas no fundo, seja quem for, religioso, um político, um jogador de futebol, um torcedor, depende muito da intenção dele. Então, no final das contas, é tudo processo de aprendizado. Nesse sentido, está tudo bem e nós vamos coexistindo e convivendo com esses entendimentos até que a gente vai trazendo, como o Guilherme mencionou há pouco, o que aquilo significa para a gente. Então, como a gente ressignifica esses, entre aspas, mundos paralelos, que eles parecem paralelos, mas estão todos aqui, como o pessoal brinca, tudo junto e misturado. Um último comentário nesse sentido, em relação ao que o Max trouxe, que a gente vai encerrando pensando nisso, é que em Mateus 16, versículo 14, Jesus pergunta aos apóstolos: quem eles dizem que eu sou? E a resposta é: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, essa frase já nos traz essa noção da reencarnação como presente na Bíblia. Pegando aqui essa vibração adequada dos nossos estudos, sinto que todos muito contentes, cheios de oportunidades de pensamentos, ao mesmo tempo, Senhor, nos ajudando a trabalhar com esse contato que foi trazido da melhor forma possível. Que possamos sair daqui gratos, na certeza de que fomos muito ajudados, muito ouvidos, cada um de nós individualmente, nossas necessidades, para que possamos, dentro do nosso processo, que cada vez se torna mais consciente, trabalharmos em nós as questões que já podemos e sentimos, sobretudo, necessárias individualmente, porém, num ambiente de conjunto, no qual nos sentimos acolhidos, não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados, trabalhando solidariamente nessa comunicação entre os planos, todos com o objetivo comum do nosso desenvolvimento, assim como nosso Pai nos criou para sermos felizes e perfeitos, para que possamos nos auxiliar mutuamente nesse processo de troca e colaboração. Agradecemos todo o apoio do Rita de Cássia, do Maria de Nazaré, dos dirigentes da instituição, como uma instituição física que vive e vibra, também da instituição espiritual que nos dá esse sustento. Fica conosco, abençoa, por favor, nossas famílias e nossa semana e que possamos retornar na semana que vem com a graça de Deus.
Gente, boa semana a todos.